tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 228, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E hoje vamos de política tributária. Lembrando que você está na temporada de férias do Terraço Cast, quando a equipe descansa, mas você não fica sem o seu podcast favorito. Convidados especiais sobre temas especiais em algumas semanas, e no finalzinho de janeiro, logo logo, tá logo ali, volta tudo ao normal para 2021. Hoje estamos aqui com a Duquesa de Tex, que é um perfil do Twitter que fala da questão tributária brasileira, que é essa novela interminável e que dá tanta dor de cabeça, sobretudo para quem empreende em Terra Brasilis. Será esse o primeiro episódio em que Superman será Superman e não Clark Kent? Se é que vocês me entendem. Então vamos começar. E aí, Duquesa, tudo bem?
Olá, Caio. Olá, pessoal do Terraço. Muito feliz de estar aqui falando com vocês. Quem fala aqui é a Duquesa. Eu acho muito estranho falar que eu sou a Duquesa de Tex, mas eu sou a responsável pelo perfil Duquesa de Tex e a gente fala sobre tributos de uma maneira super divertida e que todo mundo consegue entender. E o Caio me chamou hoje para falar um pouquinho sobre tributação no Brasil. O que será que vai sair, hein?
Ah, exato. Te chamamos, Duquesa, porque aqui no Terraço Cast a gente gosta muito de falar com quem sabe, né? Com quem entende da coisa. Então, vamos lá, sem mais delongas, para o primeiro assunto do episódio de hoje. Não é difícil ouvir ou ler por aí que o nosso sistema tributário é coisa de maluco, um verdadeiro manicômio. Quais são os pontos que você acredita que mais contribuem para que esse apelido seja uma realidade?
Vamos lá, o sistema tributário é coisa de maluco? Eu acho que no mundo ele é meio coisa de maluco. Não é normal em lugar nenhum. Aqui no Brasil é só mais doido, né? Porque o que acontece aqui? A gente tem uma falta de compreensão muito grande. As pessoas têm muita dificuldade em conseguir entender o que elas pagam de tributos. E eu não vou falar só de impostos. E aí eu coloco todos os tributos, taxas, tudo que está embutido ali. É muito difícil para as pessoas terem essa percepção do quanto representa isso no produto que ela está comprando. E isso acaba fazendo do sistema tributário um belo vilão de ocasião. Não tô dizendo que ele não seja vilão, tá? Mas é mais fácil empurrar para a conta do sistema tributário, que é difícil de entender, que é confuso, que é complicado. É mais fácil colocar nessa conta do que explicar realmente as questões de economia, de custo Brasil e de tudo. É muito fácil dizer que, olha, o nosso sistema tributário é impossível, é inviável e aí tudo vai para lá para justificar isso. Mas o que eu acho, assim, que é o mais que a gente tem que pensar quando a gente fala do sistema tributário do Brasil? Hoje, uma empresa que quiser levar, por exemplo, ao máximo a eficiência tributária, que eu não estou falando de sonegação, tá? Eu estou falando de planejamento tributário lícito, tudo certinho, ela precisa ter uma equipe hoje muito grande de contadores e advogados que saibam orientar essa empresa, orientar essa indústria da melhor forma. E o que que pega principalmente? Não existe uma empresa em que a função principal dela seja pagar impostos. Não, eu vivo para pagar impostos. Eu gosto de pagar imposto, eu quero pagar da melhor forma possível, eu estudo isso aqui porque eu quero. Não! As empresas, elas geram riqueza e elas têm outras preocupações, têm preocupações de mercado, têm preocupações com o próprio produto, com o próprio serviço, e isso vai sendo relegado, vamos dizer assim, a uma outra posição, e aí é que vem esse monstrengo tributário que a gente fala. E isso acontece principalmente com aquelas empresas que não são pequenas o suficiente para estar em regimes simplificados, em regimes que tenham algum benefício do governo, e também não são aquelas empresas extremamente grandes que podem bancar departamentos inteiros de tributário que estão direcionados para buscar as melhores soluções, para buscar os melhores planejamentos. Então eu falo daquela gama enorme de empresas que estão ali no meio e que não são nem uma coisa nem outra. Elas precisam de uma assessoria tributária, mas ao mesmo tempo elas não têm talvez tanto caixa para isso e não tenham também as condições de parar né, de alguém que está produzindo, seja o serviço, o produto, o que quer que seja, parar para tentar entender o sistema tributário. Que hoje o sistema tributário virou um penduricalho enorme de tributos, de impostos, de contribuições, de coisas que a gente não consegue mais. Por exemplo, se alguém me perguntar assim de bate-pronto, ah, fala todos os impostos, eu vou dar uma gaguejada para ter uma ideia de quanto que a gente está falando, entendeu? De tantos impostos, tantos tributos, tantas contribuições que a gente tem, tantas taxas também que a gente enfrenta. Então, é uma difícil compreensão, e tudo que é de difícil compreensão acaba taxado como coisa de maluco. Aquilo que eu não entendo é muito coisa de doido. E isso contribui também, essa inconstância contribui também para fiscalização, por exemplo, errática que nós temos, a fiscalização muitas vezes que vai contra até decisões do STF. Vocês devem ter visto que agora está uma discussão enorme sobre qual o ICMS deve ser retirado da base de cálculo da COFINS. É uma discussão que se arrastou no STF por 20 anos e que ainda não está solucionada, porque a Receita Federal resolveu pegar um pedacinho ali e entender o acórdão como ela quis e começou a aplicar. E quando ela aplica, ela multa e ponto final. A gente tem aqui um pilar, vamos dizer assim, vários pilares que transformam, né? Vários pilares que sustentam o manicômio. Então a gente tem leis e decretos que têm, vamos dizer assim, disposições contrárias ou disposições muito confusas. A gente tem uma fiscalização que é complicado de lidar ou de, justamente por não ter regras claras, e aí eu nem vou entrar no mérito de outros detalhes, mas por não ter regras claras, você acaba ficando à mercê da interpretação do órgão fiscalizador. Esse é um outro pilar, e acaba sendo essa questão da confusão mesmo. Então tudo isso sustenta, são os pilares desse manicômio tributário que a gente vive hoje, e que não tem outra solução que não seja começar, né, um trabalho de base, que não seja um trabalho que elimine todo esse contencioso que a gente tem hoje enorme, e programas de refinanciamento, porque as empresas não conseguem pagar, e isso vai gerando inúmeros refis, inúmeros financiamentos, e aí fica aquela sensação de impunidade, aquela sensação de que o bom pagador não é valorizado. Tudo isso que eu disse são os pilares que sustentam esse manicômio. E a gente vai ter que analisar assim profundamente essa engenharia, né, essa arquitetura desse manicômio, se a gente quiser crescer.
Uma coisa é fato: se o nosso sistema tributário fosse impossível, ninguém abriria empresa ou investiria aqui no Brasil. E, no entanto, não é essa a realidade. Mas uma outra coisa também é fato: uma parte dos esforços no Brasil que poderiam ser utilizados para atividade fim, fazendo melhores produtos e serviços, são utilizados nessa área tributária, e dessa maneira, vemos que parte da nossa baixa produtividade vem justamente disso. Então, de fato, não dá pra gente desconsiderar que o sistema tributário tenha efeito sobre a atividade produtiva, deixando-a mais ineficiente do que poderia ser. Outra coisa importante que você acabou de falar, Duquesa: empresas do chamado tamanho médio, as que estão entre o simples e as grandes empresas, são as que mais sofrem com esse manicômio, justamente porque elas têm uma possibilidade menor de lidar com toda essa questão, com toda essa dificuldade, mas não podem deixar de lidar, se quiserem continuar funcionando, né? Eu já disse isso anteriormente, em outras ocasiões, eu digo de novo agora. A nossa carga tributária atual está nas proximidades de 35%, mas eu acredito que as pessoas pagariam até mais se soubessem como e por qual motivo estão pagando. E eu não tô jogando aqui aleatoriamente, ah, meu Deus, a gente paga imposto para nada e não tem retorno de nada. Mas eu estou sendo bem objetivo. Tem impostos, tem taxas, tem tributos que você tem que pagar, que às vezes você não sabe nem exatamente como é que você vai pagar. É uma etapa adicional. Você fala assim, ó, vou dar um exemplo aqui. Ah, você comprou um carro nesse período agora e você tem que realizar o emplacamento desse carro, mas em função da pandemia, o Detran da sua região agora tá todo digital. Então, antes era levar uma certa papelada a um determinado lugar e chegando lá, provavelmente iam te falar que falta uma cópia disso, uma cópia daquilo, você tinha que voltar para casa meio puto e fazer a tal da outra cópia, mas enfim, agora é tudo digital. Aí você fala, pô, maravilha, tal, tudo digital, maravilhoso. Porém, você paga uma taxa e fala, agora vai. Aí te responde, não, mas tá faltando essa outra taxa. Aí você paga uma outra taxa, não, tá faltando essa outra taxa. Então, há uma dificuldade até de fazer o correto, né? Tem muita gente que às vezes coloca sobre as pessoas a aura de que não querem pagar impostos e que querem sonegar e tudo mais, mas Você que está ouvindo aqui, que já eventualmente teve que pagar alguma guia de alguma coisa não diretamente relacionada à sua atividade fim ou à sua atividade do dia a dia, sabe exatamente do que eu estou falando. Realmente eu acredito que se as pessoas soubessem como é que tem que ser pago e por que estão pagando, pagariam até mais impostos. Parece contraintuitivo, mas enfim, dá para mudar essa realidade? Dá. É muito complicado, mas enfim, vamos para o segundo assunto do episódio de hoje que fala justamente sobre isso. Duquesa, em termos do que o atual governo chama de reforma tributária, o que é que você acredita que pode ser de fato relevante?
É, o que o atual governo chama de reforma tributária? Eu acho que ninguém sabe responder isso, porque o próprio governo ainda não apresentou a sua versão de reforma tributária. Eu disse isso no Twitter, eu acho que é uma analogia interessante para quem quiser entender melhor. O governo apresentou a proposta de unificação do PIS/COFINS, né, que são duas contribuições e apenas na CBS, que seria uma contribuição sobre tudo, né? Seria uma substituição do PIS e da COFINS. E aí, o que aconteceu? Chamaram isso de reforma tributária. O que é na realidade? Isso é um pedaço, né? Então é como se a gente falasse, olha, eu quero fazer um mochilão pra Tóquio, só que eu vou parar, eu tenho uma passagem que me leva até Santiago do Chile. Como que eu vou atravessar o Pacífico? Só Deus sabe, porque ainda não foi apresentado. Então fica difícil pra gente saber o que o governo quer e o que ele pensa em termos de reforma tributária. O que a gente viu com a CBS não é ruim, não é que seja ruim. A CBS é uma proposta que visa simplificar o PIS/COFINS, que são dois tributos extremamente difíceis, são tributos não cumulativos e que exigem, demandam muito esforço na sua apuração. Então, é uma simplificação. Então, toda simplificação em termos de apuração, como a gente estava falando antes, é muito bom, é muito bem-vindo. O que acontece é que a alíquota média hoje, vamos dizer, a alíquota comum, até por isso, o que a receita de venda tem um PIS/COFINS particular ali. Então, não é 9,25 para todo mundo. Mas, em via de regra, é a mais comum, é 9,25% somados PIS e COFINS. E a CBS estava sendo, a proposta é que atinja 12%, então é um pouco maior. E aí vem o ministro, todos os seus secretários, dizendo que é uma equalização, que quem pagava muito pouco, que são geralmente aquelas pessoas que estão, aquelas empresas que estão no lucro presumido, que pagavam 3,65 e que seriam alçadas a essa nova alíquota de 12%, então aquilo que pagaria muito pouco tiraria de um para colocar para o outro, enfim, uma equalização. O porquê que isso não é tão verdade assim, é que se a gente não tiver uma qualquer outra mudança, nós estamos falando sim de um aumento da carga tributária. Isso é ponto, porque isso é matemática. Tem gente que paga hoje 3,65, tem quem pague 9,25, tem quem pague 11 e pouco, e todo mundo vai nivelar no 12. Então, há um aumento da carga tributária. Então, a menos que tenha uma proposta complementar que justifique, olha, vai ter um aumento da carga aqui, mas vai ter uma redução ali nessa proposta, porque tudo que a gente vê são hipóteses, são possibilidades. Então, a gente fala de um digital tax, de um e-tax, que pode ser assim, que até o momento a gente ainda não saiu nenhuma regulamentação, nenhuma proposta, nenhum texto sobre isso. Mas tal como está colocado, para mim parece uma CPMF reloaded, entendeu? Uma CPMF 2.0. E o brasileiro tem essa questão muito importante com a CPMF, porque a CPMF começou, obviamente, como provisória, acabou ficando durante aí um bom tempo e uma luta para que ela fosse extinta, para que ela acabasse. Então o brasileiro ele tem um pouco essa preocupação de não cair nesse conto de novo. E é aí que eu acho que a equipe do governo erra um pouco, porque eles estão falando com gato escaldado, né? No caso, o brasileiro. Então, assim, nenhuma proposta de aumento da carga tributária com uma promessa de se no futuro nós vamos desonerar a folha de pagamento, são coisas que a gente está acostumado a não ver por aí. Eu preciso lembrar vocês, por exemplo, em 2013, disseram que os gastos dos brasileiros no exterior estavam muito alto e aquela coisa toda, e resolveram aumentar o IOF em 6%. Então, o IOF de cartão de crédito passou a ser 6,38%. Eu acho que considerando o valor do dólar, eu acho que os gastos do brasileiro, né, pessoa física no exterior, reduziram bastante, principalmente com a pandemia, ninguém pode viajar, enfim. Agora, pergunta se os 6% foi embora algum dia. Não foi. Então, assim, a gente aqui no Brasil, a gente tem um pouco esse pé atrás, e muito justificadamente, esse pé atrás com esse tipo de promessa, e principalmente esse tipo de promessa que surge do governo de, olha, daqui a pouco eu vou resolver, tá ali pra frente, confia em mim. Não dá, não dá. Então é aí que eu acho, assim, do meu ponto de vista, o governo deveria, a primeira coisa, deveria ter apresentado o plano. É lógico que aqui a gente está tratando também de temas muito sensíveis, que, por exemplo, o ministro Paulo Guedes justificou a apresentação da CBS porque ela é um projeto de lei, ela é muito mais simples, não precisaria de uma emenda constitucional, enfim. É uma questão toda que é muito mais, que seria muito mais fácil de fazer, muito mais rápida de fazer. O problema todo é que a gente já caiu nessa várias vezes, de tentar resolver com um puxadinho, com uma coisa que é mais rápida, não vamos enfrentar o problema, e isso acaba se arrastando por anos, anos e anos. E aí a gente tem que pensar o seguinte: o que que a gente quer pro futuro? E é aí que eu acho que o governo tinha que ter apresentado, ainda que não ter apresentado os projetos, as emendas constitucionais ou qualquer coisa, é ter apresentado um plano. Olha, sociedade, o meu plano é esse. Eu quero reestruturar o sistema tributário desta forma. E aí eu acho que até a aceitação de uma eventual CPMF seria maior por parte da população. A falta de transparência em um sistema que já é coisa de maluco não vai dar certo. Não vai ter apoio popular, e a gente vai ficar de novo nesse mesmo lugar, rodando sem parar, sem sair do lugar.
Então, né, pessoal, o governo semana que vem passa o tempo todo empurrando com a barriga o que chamava em 2018, antes de entrar, de mudar isso daí, salvar o Brasil de 30 anos de social-democracia e outras coisas do tipo. Não dá pra negar que esse assunto seja espinhoso, complexo e difícil de tratar, mas precisa começar. Nós precisamos saber desses planos, até porque, além de saber mais deles, eles precisam ser discutidos em seguida nas casas legislativas. E essa, de longe, será a reforma mais complicada a se fazer. Uma reforma tributária que seja realmente eficiente e gere mudanças reais será um golaço. Lembrando também que falta colocar na mesa uma coisa importante. O país está em déficit primário há quase uma década. 2020 foi o sétimo ano seguido e 2021, ano que estamos agora, será o oitavo ano seguido em déficit primário. Alguém vai ter que arcar com essa conta, seja o Estado em termos de redução do seu tamanho e custo, ou o setor produtivo com aumento de carga tributária, ou mesmo ambos. Não dá para ficar com essa conversa de ah, nem é aumento de carga, caso seja, porque, de fato, ninguém é bobo, né? As pessoas já estão acostumadas a entender esse tipo de discussão. E assim como já discutimos aqui anteriormente em diversos episódios a respeito da política fiscal, dos gastos do governo, é importante a gente relembrar: sem medidas realmente críveis, nada vai sair do papel. E porque isso do gato escaldado que a Duquesa falou é muito real. Ninguém é tonto de, ah, a gente aumenta essa alíquota aqui, aí depois a gente vê amanhã. Ninguém é idiota. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. A criptonita do nosso sistema tributário é o famigerado tratar iguais como iguais. Absolutamente todos os grupos de interesse querem justificar um incentivo aqui, um subsídio acolá. Uma boa reforma que caminha na direção de equalizar de verdade as coisas precisaria enfrentar isso aí. Você, com a caneta do planejamento nessa área, como procederia para explicar as vantagens dessa equalização em termos gerais para a sociedade?
Tratar os iguais como iguais. Bom, isso, nesse sistema, vamos dizer que os iguais gostam de fazer grupinhos, né? Então, os iguais se juntam, vão lá, pleiteiam alguma coisa, algum subsídio, algum incentivo, alguma coisa, e aí vira uma disputa de força política, que não tem a ver nem com a economia e não tem a ver também com a melhor intenção tributária, a melhor intenção pra gente que é contribuinte. Então, o sistema, hoje, como ele tá feito, ele privilegia esses grupos que têm maior alcance, vamos dizer assim, que têm maior influência política e acabam levando a esse tipo de incentivos, subsídios, essas situações em que um determinado grupo acaba, vamos dizer assim, na percepção dos demais, levando algum tipo de vantagem. O que a gente precisa ter claro aqui em mente, eu gosto de falar dos incentivos e dos subsídios, como, por exemplo, a gente tem uma casa que está com problema no telhado, a gente tem uma goteira. Reformar um telhado, principalmente quando a gente está morando dentro da casa, é muito difícil. A gente vai ficar ali com um pedreiro e todo mundo, vai sujar a casa, vai ser aquele negócio, vai dar trabalho demais. Então, o que que... Só que é inviável continuar com a casa daquele jeito, né? A casa com goteira, chove, molha tudo, molha o chão, molha móvel. E aí, qual que é a solução mais simples? É colocar um balde embaixo da goteira, né? Você coloca o balde, resolve o problema. Mas é um resolve o problema momentaneamente. E é assim que eu gosto de explicar o que são esse tipo de subsídios, esse tipo de incentivos. Realmente, se você falar assim, olha, o sistema brasileiro é inviável, é por isso que as empresas precisam de subsídios. É verdade, entendeu? O sistema é completamente inviável. Então, não é uma questão só que a gente vai falar de ineficiência. Também não é culpa única e exclusivamente dos setores. Você vai falar assim, ah, é um setor extremamente ineficiente, é um setor que tem que aprender a se virar sozinho, tem que ficar parando de pedir toda vez, ir lá pedir alguma coisa pro governo. Mas eu acho que é uma relação aqui em que ninguém é 100% culpado disso. Então, assim, não é que a indústria é 100% ineficiente, mas é porque o sistema é ruim. E manter o sistema ruim é bom também para prestígio político. É por isso que eu digo que a reforma tributária é a reforma que ninguém quer. Quando eu falo que é a reforma que ninguém quer, é porque em termos de arrecadação, a gente não pode reduzir nada, todo mundo tá vendo aí o déficit e tudo mais. Então a gente não pode reduzir a carga tributária. O poder político hoje que esse tipo de incentivo e subsídio tem, né, nas mãos dos políticos, governadores, prefeitos, deputados, senadores, presidente da república, é muito grande. E eu não sei quem está disposto a abrir mão disso e até que ponto está disposto a abrir mão disso por uma política sem incentivos. E para a gente falar em extinção completa dos incentivos e subsídios, de fato a gente teria que falar em uma reforma tributária, porque é completamente inviável a tributação da forma como ela está. Isso porque esse tipo de tributo que é, às vezes, não cumulativo, uma empresa acumula crédito, não consegue dar vazão para aquilo, vira uma confusão, a empresa fica com um crédito gigante com o governo que ela não consegue abater nunca. Então, tudo isso é o quê? É oriundo dessa situação, daqueles pilares do manicômio que eu falei lá atrás. Então, assim, se a gente quiser redução de incentivos, redução de subsídios, cobrar isso efetivamente, a gente só vai conseguir isso através de uma reforma. Não tem um outro caminho, porque tal como o sistema está hoje, eu digo para vocês que é muito difícil de ter alguma coisa viável. Então, assim, é importante ter isso em mente. Não é de tudo vilão. Aqui não tem ninguém que é o vilão principal. Então, não é que, os incentivos são o pior da cadeia, a empresa é completamente ineficiente. Então não é isso, é porque a gente tem um sistema que realmente é muito maluco e que esses incentivos servem para equilibrar, assim como aquele balde que está embaixo do telhado, segurando aquela água que vem da goteira. Você tem que ficar o tempo todo atento, mas não era mais fácil passar por um período mais complicado de adaptação e convivência com a obra dentro de casa do que efetivamente você ficar de olho no balde? Olha, o balde vai virar, o balde tá cheio, alguém vai meter o pé no balde. Então, assim, é muito mais fácil a gente passar por esse período de adaptação de uma reforma, que não vai ser fácil, que vai ser difícil. E aí eu falo politicamente, o esforço vai ser um esforço político muito grande, um esforço da sociedade, um esforço de as classes que sempre foram orientadas a cada uma se juntar e buscar incentivos para sua categoria, e primeiro o meu e o outro que veja aí o que vai fazer, para mudar essa mentalidade. Não vai ser algo que vai ser feito da noite pro dia. Então vai ser necessário uma proposta, que é o que eu falei, uma proposta muito estruturada e muito debatida com a sociedade, para que a sociedade possa abraçar essa ideia, possa apoiar essa ideia e pressionar os políticos para que eles façam essa reforma. Porque senão a gente vai ficar naquela reforma que ninguém quer fazer. Porque hoje quem tem subsídios tá tudo bem, tá ótimo, eu tô cheio de subsídios, eu não preciso de fazer nada. Os políticos, com todo aquele poder político gigante em que eles podem barganhar alguma coisa com as empresas. E eu falo barganhar assim, levar uma empresa para o seu determinado estado e ali gerar empregos, e aquilo ali vai ter um retorno de um capital político para ele. E aí ver até que ponto tá todo mundo disposto a abrir mão disso. Então, assim, é um jogo que, além de muito difícil do ponto de vista de um overview mesmo, de um ponto de vista em que você olha o todo, porque um sistema tributário é algo complexo em qualquer lugar do mundo, é um jogo político que também vai ter que ser feito e que, para mim, talvez seja o ponto mais difícil, ou o ponto que nós vamos precisar nos esforçar mais. E a única maneira da gente conseguir isso é uma união da sociedade em torno de um entendimento de que esse é o melhor caminho. A gente tem lá hoje duas propostas, que é a PEC 110, a PEC 45, todas as duas têm defeitos, e isso é inegável, mas não existe nada que vai ser perfeito do jeito que a gente quer. E todas elas vão passar por discussões no Congresso. Então, seria necessário um esforço da sociedade em entender melhor e tentar abraçar uma das duas ideias. É muito, muito, muito difícil falar o que você faria no lugar de planejamento. É muito complicado. Mas eu, particularmente, eu buscaria apoiar uma das duas propostas que já estão em discussão para que elas possam permear ou pelo menos nortear o que seria essa discussão de reforma. Eu acho que já seria um passo. Vai ser um passo difícil, um passo complicado, porque, por exemplo, a PEC 45, que tem toda aquela questão do ICMS, né, que vai virar tudo um IVA, onde entra muita questão dos governadores dos estados, vai ser uma discussão política muito densa. Eu acho que mais até do que tributária, puramente simples. Mas eu acho que a gente precisa dar o primeiro passo. Uma hora a gente vai ter que dar o primeiro passo. Não tem como crescer dói. Então, não vai ser fácil, mas a gente vai ter que dar o primeiro passo.
Essa questão dos subsídios é muito complicada, porque parece valer mais a pena pedir favor para o Estado do que efetivamente ser mais produtivo. Eu também não condeno subsídios. O que é realmente condenável é o fato de que eles sejam concedidos, na imensa maioria das vezes, sem haver acompanhamento e regra, né? Só tem a porta de entrada, mas não tem a porta de saída. E isso, na prática, significa que quem recebe esse tipo de auxílio ou subsídio acredita que aquilo nunca mais vai poder sair, ou então a empresa, o negócio, o setor vai acabar quebrando. Uma reforma tributária precisa levar em consideração essas discricionariedades tributárias, esse poder das instâncias públicas de mudar o sistema o tempo todo, pegando a conta de uns e passando para todos. Essa reforma é meio enigmática porque, ao mesmo tempo em que todo mundo sabe que o sistema é muito complicado e que ele poderia ser mais eficiente, ninguém quer abrir mão do problema que acaba beneficiando a si mesmo. É o famoso: ó, eu sei que é muito complicado e tudo mais, eu faço parte, mas assim, ó, corta de todo mundo que tá ao meu redor primeiro e depois a gente volta a conversar. Aparentemente, parece que a questão administrativa é mais relacionada a isso, mas de fato a questão tributária é muito, muito, muito mais complexa do que isso. Acompanhemos, enfim, as cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, vamos nos mantendo ano a ano nas piores posições do Doing Business quando o assunto é pagamento de tributos. Vamos então encerrando esse episódio de número 228. Duquesa, muito obrigado pela sua participação e pelo seu esclarecimento sobre esses vários pontos que a gente conversou aqui no episódio de hoje.
Caio, pessoal do Terraço, foi um prazer enorme falar com vocês. Me chamem mais vezes, eu adorei. Vamos discutir isso, eu acho super importante trazer essa pauta de tributos e eu agradeço a vocês por também estarem nessa corrente pra gente espalhar a palavra, né, dos tributos aí pelo Brasil, para que a gente possa ter mais pessoas interessadas pelo tema e, com isso, a gente consiga esse esforço que a gente precisa da sociedade para a gente melhorar o ambiente de negócios aqui do Brasil e tentar fazer diferente de alguma forma. Contem comigo, foi um prazer estar aqui e qualquer coisa, estou no perfil @duquesadetax no Twitter. Vai ser um prazer conversar com vocês lá.
Pode deixar, vamos te chamar. Agora que você deu essa liberdade, fica tranquila que vamos te chamar. Esse assunto tem muita coisa a ser discutida. E, aliás, eu aproveito para contar para vocês que a Duquesa também tem um podcast. O link tá aqui na descrição desse episódio, é o Podtex. tá aqui na descrição, só vocês procurarem. Vamos então para os recadinhos finais que vocês já estão acostumados. Você que nos acompanha dando uma volta de bike, andando na esteira, no deslocamento para o trabalho, no intervalo do home office, tomando um chá e olhando a chuva que tá caindo lá fora, tá na praia agora, tá descansando, tá comemorando, enfim. Independente de como é que você chegou nesse episódio, em nome de toda a equipe do Teatro Econômico, faço aqui o agradecimento a você. Porque sem você, sem a sua audiência, sem os seus pitacos, sempre que vocês mandam pra gente, esse podcast não existiria, a gente não teria motivo para voltar aqui todas as semanas para trazer novidades para vocês. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no agregador de podcasts que você estiver nos ouvindo agora. Porque aí, caso você não queira mandar os episódios adiante, você nos ajuda marginalmente a ficarmos mais em evidência, né? A mais pessoas terem acesso ao conteúdo que nós trazemos aqui para você todas as semanas. Faço novamente o lembrete a você que é terraceiro, que é terraceira, mas que ainda está vacilando, que o Terraço Econômico está com um e-book. 10 motivos para você aprender sobre economia hoje. Tá aqui na descrição o link. Confie em você que ainda não baixou, mais de 2 mil pessoas já baixaram, não sei o que você está esperando. Confie em você que ainda não baixou, que vai olhar aqui na descrição desse episódio e vai fazer o seu download. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp. Estamos em todos os lugares. É só você procurar por Terraço Econômico que você certamente vai nos encontrar. Não se esqueça também que todos os nossos conteúdos estão lá ancorados no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Teremos mais um episódio na semana que vem dessa temporada de férias e voltaremos com os episódios da equipe na próxima semana. Aquele abraço, com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que vivemos, pelo menos agora com vacinas confirmadas, aleluia, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.